Obrigado, a igreja pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Romanos, capítulo 10. Versos 13 a 15, assim a gente retoma a caminhada nessa epístola, nas mensagens expositivas sobre Romanos. Demos uma parada por força do Ano Novo, Advento, Natal, e agora a gente retoma. Inclusive, tenho certeza que domingo que vem a faixa vai estar lá, ó, quem sabe já hoje à noite. Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. Eu estou olhando para ela, ela está ali, vocês não estão vendo, mas ela está ali, à noite, quem sabe, ela vai estar de volta. Vamos ler juntos, queridos, Romanos 10, versos 13 a 15, a uma só voz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Yahvé, Senhor Todo-Poderoso, Criador, Mantenedor e Executor de tudo que há, estamos diante do Senhor agora com a Tua palavra aberta e rogamos que Tu mesmo semeies a Tua mensagem nos nossos corações e que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Fala, Senhor, aos nossos corações. Desafia-nos por Tua palavra. Nos dê um entendimento claro, pois só o Senhor pode fazê-lo. Iluminando os olhos da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente. Fala, porque queremos Te ouvir nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados, retomando um pouco, porque certamente os últimos domingos foram de tantas emoções que talvez alguma coisa da exposição de Romanos a gente tenha que retomar. Paulo vinha falando e desenvolvendo o tema, tanto no capítulo 9 quanto neste capítulo 10, da questão da rejeição de Israel e de como Israel se tornou por si afastável da aliança. Como Israel não entendeu o propósito de Deus em escolher aquele povo para ser atalaia, para anunciar a sua vontade, para falar do seu plano e do seu querer. E como Israel tomou esta escolha de Deus, não como missão, mas como orgulho, como jactância, e afastou-se da misericórdia de Deus, e fez com que as suas próprias obras ou a sua autojustiça buscasse algum favor diante do Todo-Poderoso, quando tão somente a graça e a misericórdia de Deus é que podem nos fazer chegar até Ele. Quando somente o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, pode fazer com que sejamos restaurados e reconduzidos. Desta forma, há uma diferença, Paulo explica, entre o Israel físico, aquele que foi usado e que tomou importância no Antigo Testamento, sob a égide da Antiga Aliança, e o Israel espiritual, o israelita no coração, como ele escreve. E este é verdadeiramente, sempre foi o povo de Deus, desde o Éden até a consumação, quando o Senhor voltar para nos receber. Por isso ele termina esse momento que nós estamos lendo, dizendo em Cristo não há judeu nem grego. Não há raça, não há povo, não há sangue, porque em Cristo todos somos um. E aquele que se aproxima dele, este é salvo. E Paulo coloca, inclusive, nós nos detivemos a isso, na grande fórmula da salvação. Se com teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e com os teus lábios o confessares como Senhor, serás salvo. É simples assim. Mas esta simplicidade salvífica que vem da certeza da ressurreição de Cristo e do senhorio do Senhor na nossa vida, ou seja, do comando de Deus sobre nós, essa simplicidade que foge de qualquer regra, de qualquer estabelecimento, de quaisquer atitudes ou de quaisquer conformações, só pode acontecer no coração, se Deus tocar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. É impossível crermos na ressurreição se o Espírito Santo não tocar em nós. É impossível confessar a Jesus como Senhor se o Espírito Santo não nos tocar e não nos conduzir a isto. A salvação vem dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu e você somos levados a Deus. Eu e você somos conduzidos a Deus. Tenha absoluta certeza disto. Como você vive, como você está respirando e o seu coração está palpitando agora, enquanto você me ouve, você e eu só somos do Senhor porque Ele quis que nós fôssemos. É impossível voltarmos para Deus por nossas próprias forças, por nossa própria intenção. É impossível, e eu quero sublinhar isto, eu quero gizar isso, é impossível permanecermos na presença de Deus se o Senhor não tivesse querido assim. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos quis e Ele propiciou o caminho de retorno, o caminho de volta, Cristo Jesus. A absolutidade da salvação é Cristo Jesus. Por isso o Senhor Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quero frisar este vem, a tradução é muito boa, como não poderia deixar de ser. Ninguém vem ao Pai. Repare, algumas traduções heréticas, estranhas ao texto grego, que colocam neste verso, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Bana isso da sua biblioteca. Caso você tenha algum exemplar assim. Porque o texto não diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. O texto diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque eu e o Pai somos um, disse o Senhor. É a Trindade. Esse verso, Jesus está falando da Trindade. Porque foi a Trindade quem nos salvou. Foi a Trindade quem nos escolheu. Na economia da Trindade, Deus Pai planejou, Deus Filho executou e Deus Espírito Santo aplicou a redenção nas nossas vidas. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. A fé que eu e você temos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a fé de reconhecê-lo Salvador e Senhor, vivo e reinando, só pôde ocorrer porque o Espírito Santo nos tocou, nos justificou e nos aplicou a redenção que o Senhor fez na cruz e testemunhou dela no túmulo vazio. É o agir de Deus que nos salva. É o agir do Senhor que nos perdoa. É o agir do Senhor quem nos redime. É o agir do Senhor quem nos congrega. Eu quero insistir nisso antes de avançar. Amados, por nós, por causa da ruptura que Gênesis 3 cita e nos narra. Por causa da quebra da aliança, por causa da maldição que tornou-se herança da raça Adã humana, deixados por nós, deixados de per si, não há quem busque a Deus. Romanos 3. Já passamos desse texto e falamos muito sobre isso naquela altura. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se afastaram e se fizeram inúteis. É o que diz a palavra. E não é uma elucubração paulina, isso está no Antigo Testamento. Ele cita vários textos em Romanos 10 do Antigo Testamento para mostrar como que o pecado corrompeu e destruiu o nosso relacionamento com Deus. O profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A humanidade de per si está separada, afastada, divorciada, alienada do Senhor. E não há justo, nem sequer um, porque todos pecaram e carecem da glória, da graça e da intervenção de Deus. Para você ter uma ideia do que nós estamos dizendo e do que o Novo Testamento nos ensina, aquela linda passagem no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. O Pai as traz até mim. Lembra dessa passagem? O texto grego ali, quando Jesus falou isso, ele disse: o Pai as arrasta até mim. Percebam? Por mim e por você, nós estaríamos longe do bom pastor. Mas o que fez a graça de Deus foi até onde nós estávamos, foi até os chiqueiros onde nós estávamos, querendo comer a comida com os porcos, foi até o cemitério onde nossas almas estavam, ele vos deu vida, estando vós mortos, e fez o quê? Nos arrastou para Jesus. Nos arrastou, porque por nós não viríamos. Vejam que coisa linda! O Senhor não nos convidou para estar com Ele. O Senhor nos arrastou para estar com Ele. Coisa fantástica! É por isso que salvação não se perde. Entendeu agora? É uma decorrência natural. É impossível você perder algo que não foi você que construiu. É impossível você perder algo que não veio de você. E a nossa redenção não veio de nós. A nossa redenção veio daquele que verteu o seu sangue e entregou a sua carne, Cristo Jesus. É isso que a palavra está nos ensinando. Você e eu invocamos o nome do Senhor. Invocar é chamar para si, porque Ele nos deu esse privilégio, porque Ele tocou os nossos lábios com a tenaz, com a brasa tirada do altar. Lembra-se disso? É linda aquela passagem, né? É emblemática da redenção. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E qual é o sentimento do homem que enxerga o Senhor? Estou perdido. Ai de mim, estou perdido. E ele dá o motivo: porque sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Acabou. E os meus olhos viram o rei. Acabou. Fim. E ali aquele homem se despedaça, sente o seu pecado, sente o pecado em que ele está envolvido. E nessa hora, diz o texto, um dos anjos que rodeava o trono da graça tira do altar uma brasa com uma tenaz. Vem e toca os lábios do pecador e diz: teu pecado foi perdoado. É isso. Sabe qual é o nome dessa brasa que é tirada do altar e toca os nossos lábios, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida, a nossa história? Sabe qual é o nome dela? Jesus Cristo. Ele é o perdão de Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Eis o plano da salvação. Nós invocamos o Senhor porque Ele nos dá essa chance e essa oportunidade. Mas a história da salvação termina aqui? Não. Ela se encerra no ato salvífico de Deus em Cristo resgatar a mim e a você? Não. Como o texto de Isaías, por isso eu disse que ele é emblemático, não se encerra com o perdão que o Senhor ministra ao pecador. Porque uma vez perdoado, e uma vez declarado perdoado, justificado, aquele que está ali agora perdoado, lavado no amor e no sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, ele ouve a voz de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Como invocarão aquele em quem não creram? Amados, a história da salvação não se esgota no meu e no seu encontro com Jesus. Eu diria que este é o início. Porque uma vez resgatados e remidos, se abre diante de nós uma missão. Se abre diante de nós uma tarefa, se abre diante de nós um desafio lançado pelo próprio Deus: a quem enviarei? Como crerão? Como invocarão aquele em quem não creram? O nosso Deus precisa ser conhecido. Por isso, a mensagem que abarca aquele homem: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como invocarão aquele em quem não creram? Deus escolheu Israel na antiga aliança para que Israel fosse arauto do Senhor e tornasse o nome do Senhor e as coisas do Senhor conhecidas em todas as nações. Deus chama a igreja para o mesmo propósito e com o mesmo sentido. Temos que anunciar aquele em quem cremos, para que, como nós o invocamos, outros também o invoquem. Essa tarefa é minha, ela é sua. E a palavra continua: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como queremos que as pessoas invoquem o nome do Senhor se elas não conhecem o Senhor? E como queremos que elas creiam de quem nada ouviram? Não podemos continuar a conviver com os altares erigidos ao Deus desconhecido. Porque o Senhor se tornou conhecido. E a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando de mim e de você, tem esta missão maravilhosa de levar o conhecimento de Deus a todos os homens. É disto que o texto está falando nesta manhã. Eu e você não somos salvos para sermos expostos no Museu de Santos. Eu e você somos salvos para falar do Senhor e ir em todos os lugares, em todas as nações, em todas as línguas, em todos os povos, anunciar o nome dele, para que as pessoas possam crer nele e para que as pessoas, crendo, invoquem o seu nome e sejam salvos. Não podemos continuar a conviver com a surdez das coisas do Senhor. Não podemos continuar a conviver com as trevas que envolvem esta humanidade e esta geração. As coisas do Senhor são desconhecidas. O nome de Deus é desconhecido. Quando não, enxovalhado. Porque falta conhecimento. E a palavra novamente nos pergunta: e como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Vejam que cadeia linda. Como invocarão se não creem? Como crerão se nada ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E agora essa responsabilidade, ela se individualiza na minha e na sua história. Essa responsabilidade agora toma corpo em mim e em você. Nós temos o compromisso, a responsabilidade e a bendita tarefa de pregar, de anunciar, de proclamar o nome, a vontade e o querer do Senhor neste mundo. Como crerão se não há quem pregue? Amados, essa tarefa é nossa. O apóstolo Paulo, sentindo a responsabilidade disto, certa vez escreveu sobre mim: pesa a responsabilidade de pregar o Evangelho, e ai de mim se eu não fizer. A igreja é comissionada a falar do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Disse o Senhor: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pregar o Evangelho é uma decorrência natural de quem encontrou-se com Jesus. Quando encontramos com o Senhor, o sentimento que abrange o nosso coração e que salta é o sentimento de André, que ao encontrar-se com Jesus e ao passar com ele horas, voa até a sua casa, corre até o seu lar para acompanhar, apanhar e trazer o seu irmão, Pedro, dizendo: achamos, achamos o Messias. Queridos, a pregação do Evangelho é tão importante na nossa vida que alguém já disse que se alguém não prega, precisa ouvir o Evangelho. Se eu não estou falando de Jesus, aqueles que me rodeiam, aqueles que comigo convivem, se eu não estou falando daquele que me remiu, que me salvou, se eu não estou pregando o seu nome e a sua vontade, é preciso que alguém pregue para mim. Porque fazer outra coisa na igreja do que evangelizar é como arrumar os móveis de uma casa que está pegando fogo. Nós temos que pregar, porque milhões estão indo para o inferno, estão caminhando a passos largos para a destruição. E nós somos aqueles que conhecemos quem pode perdoar, salvar e trazê-los de volta à vida. Quantos lares estão sendo destruídos porque não conhecem o Senhor? Quantos jovens cujas vidas estão sendo banalizadas porque não conhecem o Senhor? Como crerão se não há quem pregue? O que eu e você estamos fazendo? Estamos gastando a nossa vida com o quê?
a não ser levar almas aos pés de Jesus, a não ser levar pessoas que se batizem e que professem a fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Temos tantos recursos hoje à nossa disposição. Temos tantas coisas que podemos usar, tantos instrumentos para fazer o Evangelho conhecido. E nos calamos ou perdemos o nosso tempo com bobagem e com besteira. Como crerão se não há quem pregue? O Senhor está chamando a mim e a você nessa manhã para multiplicar, para fazer o Evangelho conhecido, para levar o Evangelho da graça a todos os lares, a todas as pessoas, a todas as situações. Não podemos parar, porque, queridos, se nos calarmos, as pedras clamarão. E talvez haja muita pedra clamando no meu e no seu lugar, porque nós estamos calados. E o texto termina aguçando o nosso coração com a certeza de que esta tarefa hercúlea, essa tarefa sem igual, de levar o Evangelho, de confrontar o inferno, de salvar as pessoas dos grilhões da morte, nela não estamos sozinhos, porque o texto termina dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Não estamos sozinhos. A nossa pregação sobre a cruz, e se nós nos gloriamos apenas na cruz, acontece porque alguém nos enviou. O nosso munus apostólico não vem de nós, mas somos enviados, apostelo, enviados da parte de alguém. Quem nos envia é o nosso Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Paulo, quando esteve em Corinto, pela primeira vez, e ali passou alguns meses, depois ele escreve. E no capítulo 2 da primeira carta, ele diz: quando estive entre vós, optei, escolhi, por nada saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em temor e tremor que eu estive aí, anunciando todo o propósito de Deus. Essa é a nossa tarefa. Quantos temos levado aos pés da cruz? Quantas vidas temos impactado? A quantas pessoas temos falado do Evangelho? Amados, estamos falando nesta manhã de algo muito precioso. Você e eu precisamos anunciar Jesus às pessoas. Quantos estão há anos na igreja e nunca tiveram a graça de ver alguém evangelizado por si aos pés do Senhor, se batizando e abraçando a fé? Anos e anos na igreja, não sei fazendo o quê, porque não pregam, não falam, não anunciam, não levam Jesus aos corações, pelo contrário, muitas vezes até pedem para que não se diga que eles são crentes. Ai, irmãos, eu me lembro com tristeza, eu era muito jovem, eu estava começando meu pastorado, fui falar num retiro de jovens, e havia muitos jovens. Quando voltamos, eu estava num banco, numa agência do Bamerindus, um banco que havia aqui no Rio, era do Paraná, Eu tinha conta corrente ali. E eu estava com colarinho clerical. E eu estava na fila. E vislumbrei nos caixas um jovem que havia estado lá no retiro. E acenei para ele, do local onde eu estava. E percebi que aquele meu aceno o constrangeu. Percebi que ele fez de conta que não havia me visto. E fiquei preocupado. E deixei as pessoas passarem na minha frente porque eu queria ser atendido por ele. E finalmente consegui. Fui até o seu guichê e ele muito timidamente me cumprimentou. E eu disse, tudo bem? Como você está? Chegou bem de viagem? Foi bom o retiro para você? E ele, usando aquele vidro, disse, reverendo, não fala muito alto, não. Eu disse, mas o que está acontecendo? Ele disse, não, é porque ninguém aqui no banco sabe que eu sou crente. E eu não falo, reverendo, porque se eu falar que eu sou crente, vai começar aquela bobajada em cima de mim, perseguição, e vão achar tudo esquisito comigo, vão falar tudo. Então, eu prefiro que ninguém saiba. Então, por favor, reverendo, não faz muito barulho. E eu peguei a vibe da voz dele e disse, ok, então deixa eu te falar uma coisa. Se há algo que Deus não precisa, é de agente secreto. Deus não precisa de agente secreto. Nós não fomos chamados para sermos agentes secretos. Como crerão? Se não há quem pregue, eu quero que o mundo saiba que eu sou crente. Eu quero que todas as pessoas que convivem comigo, que me conhecem, que têm o meu telefone, que falam comigo, que são atendidas por mim, eu quero que o mundo saiba que eu creio naquele que ressuscitou dos mortos e que os meus joelhos estão dobrados diante dele e que ele é o Senhor da minha vida, custe o que me custar. Quantas vidas você já levou até Jesus? Quantas pessoas são crentes por causa da sua influência, do seu exemplo, da sua pregação, da sua palavra e da sua vida? Quantos? Quais são os frutos que você está colocando diante do altar do Senhor e dizendo, Pai, eu sou nada, mas eu estou tentando fazer alguma coisa? Como pregarão se não forem enviados? Busque o poder de Deus. Não podemos falhar. E não iremos falhar. Porque o Espírito Santo é quem nos envia. Esta é a certeza que podemos enfrentar o inferno. Que podemos saquear o inferno, como um grande amigo meu pastor diz. E nós vamos saqueá-lo. Nós vamos tirar as almas que estão presas lá. Porque o Senhor tem nos enviado. Não há tempo a perder. E nós não vamos perder tempo. Não dá para ficar discutindo bobagem quando as pessoas estão morrendo sem Jesus. Não dá para discutir besteira quando as almas estão aprisionadas no pecado, no vício, na maldade. A voz da igreja tem que se levantar. É tempo de crescer e multiplicar. E a sequência é maravilhosa e eu quero a ela voltar e assim eu encerro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram?
como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o Evangelho. Eu olho aqui do púlpito, nesta manhã, e vejo tantos pés formosos. Porque formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O Senhor fez tudo. Tornou-se carne, foi à cruz, ressuscitou, venceu, esmagou a cabeça da serpente, nos deu a salvação eterna. E agora nos comissiona para irmos e pregar, e falar, e proclamar a sua pessoa, a sua obra, a sua redenção. Essa tarefa é nossa. As Escrituras dizem que os anjos pediram ao Senhor, está aqui, que os anjos anelaram essa tarefa, mas o Senhor não a entregou aos anjos, o Senhor entregou a nós, falhos, pecadores, egoístas, mas que podemos ser revestidos do Espírito Santo. Por isso, como pregarão se não forem enviados? Não pregamos de nós. Não nos enviamos. Somos enviados. Por isso, não falharemos. Por isso, cresceremos. Por isso, multiplicaremos. Porque há milhões e milhões de pessoas aguardando apenas eu e você pregar, aguardando apenas a mensagem do Evangelho que sairá dos nossos lábios. E quando isto acontecer, você verá quantos ao seu redor se dobrarão aos pés de Cristo Jesus. No seu trabalho, aonde você mora, no seu círculo de amizades, os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus patrões. Quantos se vergarão à cruz e ao túmulo vazio, porque estão aguardando apenas a minha e a sua pregação, porque Deus predestina os fins e predestina os meios. E o meio que Deus predestinou para alcançar os eleitos é a pregação da igreja. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Após a sua ascensão, quando o Senhor retornou à glória, isto é uma ilustração, mas verdadeira. Alguns anjos o rodearam e disseram: Senhor, nos perdoe, mas cumpriste todo o plano da salvação. Realizastes o intento eterno da Trindade, salvando o homem, derramando seu sangue, sua vida. E Senhor, entregas a tarefa de falar de Ti, entregas a tarefa de proclamar esta redenção maravilhosa a esse grupo de homens falhos, pecadores, egoístas. Senhor, eles não conseguirão. E o Senhor teria dito: eles não falharão, porque o meu Espírito estará em cada um deles. Não falhemos. Anunciemos o Evangelho da graça e colhemos os frutos que a graça já escolheu, determinou e preparou para a glória de Deus. Assim seja. Amém. Convido os presbíteros da casa do Senhor para estarmos juntos, para celebrarmos a ceia.